Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Yandra Ricelli e esse é mais um podcast do Grupo de Astronomia da UFMG. Hoje nós estamos aqui com o monitor Lucas Galvão.
Olá, mundo!
Bem, nós vamos falar sobre o que é matéria escura. Lucas, explica pra gente o que é isso.
Bom, inicialmente vamos falar sobre a nossa Via Láctea, que é fundamental para poder entrar nesse assunto. A nossa galáxia é resumidamente um conjunto de estrelas, gás e poeira, relativamente isolado no espaço e mantido por sua própria gravidade.
Lembrando que a galáxia não é homogênea, não é mesmo?
Isso, nós temos em nossa galáxia três partes principais: o núcleo, que é comumente chamado de bojo central, que é onde contém grande quantidade de poeira e gás e possui estrelas avermelhadas. O disco, que é onde nós estamos, onde está o sistema solar, onde o nosso Sol está, podemos inclusive ver esse disco a olho nu em uma noite bem limpa. Nesse disco contém grande quantidade de poeira e gás, além das suas estrelas que são mais azuladas. O halo é uma parte que está em volta do núcleo e não contém gás e poeira e possui estrelas de população 2.
Lembrando que essas estrelas de população 2 são estrelas avermelhadas, ou seja, elas são bem mais velhas, cerca de 7 vezes 10 a 9 anos, o que significa que tem um 7 acompanhado de 9 zeros. Ou seja, elas são muito velhas mesmo.
Sim.
Mas, Luca, como que a gente lida com o movimento da nossa galáxia?
Bom, vamos então, né, para o movimento das estrelas. As estrelas do disco, lembrando, né, que é onde você, ouvinte, está nesse momento, essas estrelas estão em rotação em volta do centro. As estrelas do halo e do núcleo, do bojo, não têm um movimento tão ordenado quanto as do disco. Mas, apesar de não ser tão ordenado quanto do disco, elas estão em torno do centro galáctico.
E nós conseguimos calcular a velocidade de rotação desses diversos pontos da galáxia?
Sim, através de observações de rádio mesmo pode-se determinar a velocidade das estrelas e também desse gás.
E nós sabemos qual é a velocidade do nosso sistema solar na Via Láctea?
Para determinar a nossa velocidade em relação ao centro da galáxia, a gente tem que usar um referencial, que está aproximadamente em repouso em relação ao movimento do disco. Então a gente pega como referencial os aglomerados de estrelas do halo da nossa galáxia e através disso a gente consegue ter uma noção da nossa velocidade.
E a questão da massa? A gente sabe qual é a massa da nossa galáxia?
Bom, a massa está intimamente relacionada à velocidade. E é uma distância de até 2 raios da Via Láctea, né? Pensa só, você pegando uma reta partindo do centro da Via Láctea e essa reta tem um tamanho de 2 vezes o raio da galáxia que a gente consegue observar. Então, até essa distância é onde tem estrela visível. E a gente consegue calcular a massa dessa parte luminosa, onde tem estrelas, que é 2 vezes 10 elevado a 11 massas solares, que é o 2 acompanhado de 11 zeros, né? Isso de massa solar. Então, é muita coisa.
Nossa, muita coisa, realmente. E Lucas, você falou que as estrelas que nós vemos tá um raio de duas Via Lácteas, certo?
Isso, é até 2 vezes o raio da nossa Via Láctea, onde tem estrelas que a gente consegue. Onde tem mais estrelas, né, observáveis.
Mas então a gente só consegue ver as estrelas da nossa Via Láctea?
Bom, a gente consegue observar estrelas de outras galáxias e consegue observar galáxias vizinhas, principalmente com a tecnologia que foi desenvolvida até hoje, a gente consegue ver bem além. Aqui, sobre essa questão das estrelas que eu falei, que a gente consegue observar até 2 vezes o raio, é pensando aí nas estrelas da nossa galáxia. Além disso, tem uma ou outra, mas a maior parte das estrelas da nossa galáxia está aí nessa região, que é até umas 2 vezes o raio da nossa galáxia. E a gente consegue observar algumas estrelas bem solitárias até essa região. Espera-se que a partir daí a velocidade da Via Láctea se reduza. Assim como também a massa associada a essa velocidade.
Mas não é isso que acontece, né?
Pois é, na verdade a velocidade não decresce, indicando que a massa cresce com o raio e na verdade não diminui. A conclusão que se chega por incrível que pareça, é que a maior parte da massa da galáxia não está associada a uma parte luminosa central. A maior parte encontra-se na periferia e não conseguimos identificá-la. E o pior disso, isso se repete em todas as galáxias observadas. Tenta-se identificar algo lá através de vários comprimentos de onda, como gama, rádio, mas nada. Só consegue-se perceber que algo na periferia das galáxias, de todas as galáxias, exerce uma força gravitacional muito significante. O que a gente consegue observar nessa região mais escura, com as estrelas ali que a gente consegue observar, a gente consegue observar que elas estão numa velocidade muito maior. As poucas que a gente consegue, os isolados que a gente consegue observar, a gente vê que estão numa velocidade muito maior. E a explicação para isso é a existência de uma massa não identificável, né? E essa possível matéria, que a gente não consegue ver, que tem uma influência gravitacional muito significante, a gente dá o nome popular, né, de matéria escura.
Aham. E nós temos, assim, pouco conhecimento sobre essa matéria escura, né, Lucas?
Sim, exatamente. É uma coisa que está em muito desenvolvimento atualmente na física.
Aham. Então, por falta desse conhecimento sobre a matéria escura, né, que a gente não sabe exatamente o que ela é, vale ressaltar que nós temos que ter muito cuidado para discernir o que é verdade e o que é enganação envolvendo esse assunto, né? Porque tem várias pessoas falando um monte de coisa que é besteira.
Sim, infelizmente tornou-se cada vez mais comum as palavras matéria escura, energia escura ou quântica envolvidas em questões sem validação científica.
Ah, ouvinte, energia escura e quântica não são a mesma coisa que matéria escura. Se vocês quiserem, a gente pode gravar um outro podcast para falar sobre esses assuntos. Então, vão lá nas nossas redes sociais e peçam para a gente, tá bom?
Exatamente. Lembrando também, né, que não há nenhum tratamento médico eficaz e com comprovação científica que utilize matéria escura. Portanto, terapias e tratamentos que dizem utilizar essa matéria escura, na verdade, são fraudes. Nem mesmo quem passa a vida inteira estudando esse assunto possui conclusões o suficiente para um fim prático e atual da então chamada matéria escura.
Lucas, muito obrigado pelas informações.
Por nada.
Então, gente, eu também gostaria de agradecer ao UFMG e ao professor Fernando Augusto, né, coordenador do nosso projeto, pelo espaço que nos cedeu para a divulgação científica. E a você, ouvinte, que é o motivo do nosso trabalho. Inclusive, se nós tivermos errado em alguma coisa, vocês poderão nos corrigir no link que está na descrição. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos sempre postando diversos assuntos relacionados à astronomia. E lá também nós avisamos sobre os novos episódios aqui do nosso podcast. O nosso Instagram é @astronomia.ufmg. E o Twitter é @astronomiaufmg. Conto com vocês no próximo episódio. Até semana que vem. Até a próxima, mundo!